Saudações, meninas, e bem-vindos a mais um episódio do Trio de João Rocha, o podcast das modalidades meninas. Hoje tivemos uma semana curtinha, com o domingo de Páscoa. Deixar para já uma feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes. E começamos então pela terça-feira, pelo dia do algum melão. No jogo que eu até não tinha muitas esperanças, contra o Wisła Płock, da Polónia. Segunda mão do play-off da EHF European League. Sporting foi à Polónia vencer por 28-25, com 14-12 ao intervalo, com uma excelente exibição de Schoengard e de Bingo, com 6 pontos cada um. Um jogo muito competente da nossa parte, se calhar o nosso melhor da época. João, diz-te a tua justiça.
Olha, essa do melhor jogo da época tenho que concordar, sem dúvida. Tivemos um nível excelente, na minha opinião. Tivemos também o Bingo de volta, que ajudou. Apesar de ter uma época um pouco tremida, também teve agora algum tempo parado. O nível das exibições nunca foi muito constante, mas neste jogo teve de facto em grande. Ele, Skok, Schoengard, Ruesga, Andreiu, para mim foram os destaques deste jogo. Gostei muito do Andreiu, tenho que dizer. Eu acho que temos ali um bom projeto de jogador. Eu acho que se ele continuar mais um ano por cá, pode dar uma ótima solução para o nosso plantel. Espero que ele possa continuar. Foi um jogo que não passámos por um mero detalhe. Calhou o Salvador ter aquele erro, poderia ser qualquer um, só erra quem está lá, portanto acho que não devemos crucificar o Salvador. Ainda por cima um jogador com o potencial que ele tem, só temos que o acarinhar e dar-lhe todo o apoio. Destacar também uma coisa que eu reparei, o Rui Silva muito bem neste jogo nos timeouts. Teve sempre um bom timing a pedi-los, principalmente quando estávamos a perder um pouco o controle do jogo, que até teve sempre relativamente controlado por nós. E ele esteve sempre bastante atento a isso. Pronto, foi pena, não conseguimos passar, que era o mais importante. Aquilo que eu, por acaso, antes do jogo não pensei que fosse possível. Acho que vocês também pensaram o mesmo.
Também. Não tinha expectativas nenhumas acerca deste jogo. Pronto, fica surpreendido.
Sim, mas acabámos por surpreender. Sim, sem dúvida, surpreendemos bastante. Pronto, agora eu acho que é focar no campeonato. Temos amanhã o derby, que é um jogo muito importante para conseguirmos o segundo lugar pelo menos, e ainda temos a Taça de Portugal para ver o que é que fazemos. Sabemos que há um super Porto, mas estamos cá para lutar.
Mas principalmente nos jogos a eliminar, tudo é possível. Portanto, é ir com força. Passando então para sexta-feira, ok masculino, deslocámos-nos a Valongo e ganhamos cobre 7-4 com 3-1 em intervalo. Com póquer de fonte, 2 gols de Tony Pérez e 1 de João Soto. João, outra vez, calha de ti, outra vez a fava, portanto.
E uma boa fava, chefe, neste caso.
Foi uma boa fava também.
Epá, acima de tudo, foi um grande jogo de hockey em patins, tanto para nós como para o Valongo, um grande recital de hockey. Para quem gosta de hockey, de certeza que ficou agradado, um jogo de sempre de ataque contra ataque, muitos golos para ambos os lados. Nós é impressionante, mais uma vez, a quantidade de bolas paradas que falhámos. Eles, pelo contrário, praticamente 100% eficazes. Enfim, uma equipa que luta pelo título, continuamos no último lugar da tabela das bolas paradas, é incompreensível. Destaque claro para o Ferran Fon, um póquer. Esperamos que ele mantenha esta forma para os playoffs e para a Liga Europeia, que se aproxima. É extremamente importante que isso aconteça também. Tony Pérez também, grande exibição a marcar e a assistir. Um jogador que é sempre um pouco mal amado pelos adeptos. Um patinho feio desta equipa, mas muito bem neste jogo. Era um jogo que o Valongo vinha sem muita pressão. Já tinha a sua classificação decidida no que iria fechar a tabela desta fase regular. Portanto, vinham sem pressão e isso verificou-se. Tanto que jogaram de maneira muito aberta. Mas pronto, nossa qualidade individual acabou por fazer a diferença, a meu ver.
E acabou por ser um grande jogo de hockey, que é isso que também nós gostamos.
Pá, Sporting a vencer. 7-4 Sporting a... é sempre um Sporting grande a... jogo, muitos golos.
Sporting a vencer, mas com uma boa exibição das duas equipas, que é o que nós queremos. Passando então ao voleibol masculino, Sporting defrontou no João Rocha o Sporting Clube de Espinho e venceu em 3 sets. O jogo a contar para o playoff de 3º e 4º lugar, com parciais de 25-19, 25-18 e 25-22, com PV outra vez em grande plano com 14 finalizações. João, Outra vez, três de seguida, tiveste sorte.
É, olha, foi a distribuição dos jogos que a gente fez perto da semana. Para a próxima, calha o Diogo. Epá, olha, pronto, estes jogos do apuramento para a Taça da Federação e não sei o quê, pá, a mim, sinceramente, já não me aquece nem arrefece muito a época. Daquilo que nós queríamos já foi concluído, não conseguimos, infelizmente. Tínhamos um confronto recente com o Espinho, o nosso histórico recente contra eles, aliás, era bastante favorável. Acho que eles também não... Acho que esta Taça da Federação até seria mais aliciante para eles do que para nós. Portanto, ganhámos a Taça de Portugal, não conseguimos o campeonato que era o objetivo. Acho que isto já não conta muito. Tivemos uma entrada a todo o gás, com um parcial logo de 5-0, se não estou em erro. Foi um jogo tranquilo da nossa parte. Bruno Alves, não vou falar a distribuição dele, ele esteve, foi muito bem no serviço, sempre muito forte a provocar dificuldades ao adversário. Também tivemos um bloco forte e também acho que se deveu bastante à estatura pouco elevada da equipa do Espinho. Um exemplo que eu quero dar, por exemplo, Dinis Leão, um jogador que até tem uma boa impulsão, mas quando chegava lá para bater na bola já lá estava o nosso bloco e, portanto, facilitou-nos um pouco as coisas. Um jogo tranquilo e vem agora também o que resta desta Taça da Federação, então.
É isso, esperamos saber o que é que vem daí. Passando então para sábado, e um jogo muito fraco do nosso basquete. Sporting deslocou-se ao Ovar para defrontar o Ovarense e ganhou por 97-22, 92, aliás. Muito, muito tremida a nossa parte. Parciais de 19-16, 20-19, 21-30 e 38-27. Travando outra vez em grande plano, a safar o jogo, com uma eficácia de 3 pontos de 7 em 10. Diogo, diz-te a tua justiça.
Pá, foi um jogo onde o Ovarense apresentou-se muito bem fisicamente, conseguiu fazer marcações com muita intensidade sobre os nossos jogadores, dificultando não só as linhas de passe como os movimentos, e tivemos repetição do que se tem dito aqui nos últimos jogos. Sporting ter fraquejado muito defensivamente, não só nas marcadores, mas também deu algum espaço para poderem fazer os lançamentos, e na minha opinião só não marcaram mais porque falta de jeito da parte dos jogadores do Alvarez. É a minha opinião. Depois, na segunda parte, eles também continuaram a jogar muito bem e a gente não muito bem, mas o que aconteceu é que eles tiveram um esgotamento físico e nós temos super travante Williams que resolve os jogos por si mesmo.
Foi a nossa sorte,
mas foi completamente. A gente, 3 quartos do jogo, tivemos a ser pior dos adversários.
Sim. E isso paga-se.
Bate neles, Diogo, que eles merecem, pá.
Ainda não foi hoje que pagaram. Ainda não foi neste jogo que pagaram.
Espero que não paguemos
com uma derrota, mas pá, este tem de melhorar claramente.
E há jogadores que têm de dar mais, nomeadamente o Micah Downs, que não podes jogar um em cada 10 jogos bons.
Epá, é muito estranho. Jogou tão bem no pavilhão da luz, meu. Epá, não sei. É muito estranho.
Não sei, vinha com um gabarito que depois, se calhar, não se está a justificar.
Enfim. Sim, concordo.
Não vamos falar mais de miséria, a não ser que vocês queiram. Se não quiserem, a gente está aqui para isso.
Não, não tenho particular interesse.
Ok, então passando à frente para um derby lisboeta, o Sporting deslocou-se ao Cássio Rosa para defrontar o seu clube de futebol, os Belenenses, e vencemos confortavelmente por 4-1. Belenenses também a confirmar a sua despromoção, com 2-0 ao intervalo. Golos de Pauleta, Mauro de Torre, Tomás Passou e Hugo Neves. Diogo, diz-te a justiça.
Então, foi um jogo tranquilo na primeira parte. Aproveitámos também para rodar a equipa com os irmãos Passou. Tínhamos o Ziki. A nossa passe portuguesa, o Pedro Pauleta, tranquilo na primeira parte, 1-0, o passou na baliza, teve algumas boas defesas. Depois na segunda parte eles conseguiram criar algum perigo, mas a gente soube sempre responder. Não há muito a dizer, o Bolonenses não é propriamente das equipas mais fortes da liga e...
Aliás, com este resultado confirmaram a despromoção, exatamente.
Exato. E se conseguimos rodar a equipa e vencer na mesma, apesar de ser uma margem enganadora, porque houve uma certa altura quando marcaram o jogo, esteve muito ganhido, mas deram conta do trabalho.
É isso. Também não há muito a dizer, não é? Passando então para o futsal feminino, deslocaram-se para defrontar a equipa das Águias de Santa Marta, onde empataram a zero. Diogo, diz-te a justiça, não consegui ver este jogo.
Não te preocupes, também não perdeste muito. Foi uma primeira parte um bocado dividida, onde as equipas não conseguiram criar grandes oportunidades de gol, a não ser que fosse bola parada ou remates de longe. Depois, segunda parte, não houve transmissão. Incrível. E o jogo termina empatado, por isso também não tenha acontecido grande coisa durante o jogo.
Sim, um empate a zero também.
Eles deram alguma justificação de porque é que não houve transmissão na segunda parte?
Eu não vi nada, eu fui lá o dia a seguir e não vi nenhum comunicado, nem nada.
Portanto, podemos deduzir que houve alguma falha técnica, pode acontecer, ou simplesmente não desapareceu, mas...
Sim, pode ter acontecido.
É uma possibilidade, sim.
É o mundo do desporto feminino, mais uma vez, parece um submundo, não é?
Exatamente, tanto que nós temos nos queixado desse fato, mas a realidade é esta. Faz pouco esforço e quando as equipas não dão a devida importância, depois também torna-se difícil de seguir e terá algum interesse em seguir, não é? Enfim, passando então para um jogo grande do nosso vôlei feminino, o derby. O grande derby que as nossas viões venceram em 4 sets, com parciais de 25-18, 21-25, 26-24 e 30-28. Grande quarto set das nossas viões. João, diz-te a justiça.
Um jogo equilibrado que já se esperava. Como já dissemos várias vezes aqui no podcast, todos os jogos deste campeonato de voleibol feminino são. Eu acho que o mais importante para este jogo seria verificar como é que estaria o psicológico da nossa equipa depois do rude golpe da eliminação do campeonato. E eu acho que tivemos uma resposta à altura. Elas sempre com muita vontade de ganhar. Não podemos dizer que esta equipa não o tenha, porque é a coisa que elas têm sempre é vontade, muita vontade mesmo de ganhar, muita garra. E este jogo também serve de apuramento para a Taça da Federação e acho que aqui até pode servir como um prémio, vá, não quero dizer de consolação, mas um prémio para reconhecer o trabalho todo que foi desenvolvido esta época, porque elas merecem. Portanto, acho que aqui até pode ser uma vitória importante se conseguirmos este troféu. Concluímos então este episódio com a agenda leonina que vem para os próximos dias. Na quarta-feira, dia 7 de abril, o Sporting recebe o Benfica no pavilhão João Rocha para o derby de handball, jogo às 8 da noite. Na sexta-feira, dia 9, o Sporting começa a sua caminhada na Liga Europeia, irá defrontar o Reus, no jogo às 5 da tarde. No sábado, dia 10, o Sporting recebe no pavilhão João Rocha o Benfica para o derby de voleibol feminino, jogo às 4 da tarde, e às 5h30 recebe o Futebol Clube do Porto para o clássico de basquetebol. No domingo, dia 11, recebemos no pavilhão João Rocha para o hóquei feminino a equipa do Vila Franquense, jogo às 3 da tarde. O hóquei masculino desloca-se até Oliveira das Mães para defrontar o Oliveirense, jogo às 5 da tarde. E às 6 da tarde, novo jogo do voleibol feminino, novamente contra a equipa do Benfica, jogo, como tinha dito, às 6 da tarde. Pronto, e concluímos assim este episódio. Saudações leoninas para todos.
Saudações leoninas.
Saudações leoninas.